Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que Ele venha na pessoa do Espírito Santo iluminar o seu entendimento, os nossos entendimentos, né? Para que todos possamos compreendê-lo, compreender a sua palavra, compreender a sua voz, entender a sua voz. E então conhecer o Deus desconhecido. Isso é possível, você conhecer o Deus invisível, desconhecido, quando você lê e medita nas Sagradas Escrituras. Nós estamos falando a respeito do que aconteceu no dia em que Jesus foi levado para o matadouro. Nós queremos que você veja a radiografia, ou melhor, a fotografia dele, a fotografia invisível dele naqueles dias que antecederam, ou melhor, aqueles momentos, aquelas horas que antecederam a sua crucificação, já que nós estamos na Semana Santa, e Semana Santa é uma semana separada, especial, para que a humanidade venha lembrar-se do que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, o texto de Isaías 53 ilumina, dá uma visão verdadeira do que aconteceu com Jesus e que tem tudo a ver comigo e com você, tem tudo a ver com cada um de nós, tudo, tudo, tudo. Não importa, eu sei que muitas pessoas estão pensando em resolver os seus problemas, suas doenças, suas enfermidades, suas necessidades econômicas, seus problemas sentimentais, familiares. Tudo isso, todo e qualquer problema, inclusive qualquer problema seu, pode e deve ser resolvido com o entendimento da palavra de Deus. Quando você entende a palavra de Deus, você entende a vontade de Deus para a sua vida. Você entende o que, que Deus fez por você para que você não venha cultivar dentro de si a ideia, eu sofro porque Deus quer que eu sofra, ou é o meu destino, não está escrito na lua ou nas estrelas o meu sofrimento, nada disso. O sofrimento não vem por conta de um destino traçado, de forma nenhuma. Porque Deus resolveu o problema da humanidade, com o sacrifício do filho dele. Eu queria que você atentasse para mim, ou para o que está escrito aqui em Isaías 53, capítulo, ou versículo 6 e versículo 7. Especialmente 6 e 7. Presta atenção. Diz aqui o texto: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ovelha desgarrada, se você não sabe, quando a ovelha está desgarrada, perdida, ela não tem como sobreviver. Não tem como se salvar. A ovelha é o único animal que depende, mas depende mesmo do pastor, para estar sempre dirigindo, guiando. A ovelha é o único animal, o animal mais dócil que existe. Ele não tem senso de perigo. A ovelha não tem senso de perigo, porque ela é muito, digamos, inocente. Então, Jesus é comparado à ovelha. Ele, diz assim o texto sagrado, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, quer dizer, perdidos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, nos nossos erros, perdidos. Estávamos definitivamente perdidos, como ovelhas. Cada um, diz o texto, cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um seguindo o seu próprio caminho, que é o que acontece hoje. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. O Pai é quem trouxe o Filho ao mundo e o fez como sacrifício por cada um de nós. Jesus foi ovelha, o cordeiro, melhor dizendo, sacrificado por todos nós. Quem fez isso não foi o diabo, não. Não foi o diabo, foi o próprio Deus. O próprio Pai, o Deus Pai, fez isso com o Deus Filho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Era uma simbologia da vida errada, da vida pecaminosa que todos nós vivíamos quando não conhecíamos o Senhor Jesus. E assim é o que acontece. Todos os que não conhecem Jesus, todos os que não têm o seu Santo Espírito, não o conhecem, porque só o Espírito Santo pode revelar Jesus para cada um de nós, mas ninguém. Nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém. Só o próprio Espírito Santo, através da sua santa palavra, é que esclarece o nosso entendimento e faz nos entender Jesus. Então ele fala que nós andávamos desgarrados, quer dizer, cada um nos seus devidos pecados. Cada um seguindo as suas vontades, a vontade da sua carne. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O que que Deus fez? O Pai fez cair a culpa. O Pai pegou a iniquidade, a culpa de cada um de nós, de toda a humanidade, passada, presente, futura, desde Adão e Eva. Ele pegou o pecado de todos nós, as doenças, as enfermidades. Você que está enferma, doente, sofrendo com alguma enfermidade, ele pegou tudo isso, tudo que não presta, que nós sofremos, que faz a gente sofrer, doenças, enfermidades, fome, miséria, problemas familiares, problemas sentimentais, todo e qualquer problema. Diz aqui o texto, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele, sobre esse cordeiro, que foi Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi, olha só, ele, falando de Jesus, foi oprimido e afligido. Oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas assim ele não abriu a sua boca. É interessante, que chama atenção, muita atenção, o texto que diz assim, que ele não abriu a sua boca. Duas vezes fala, no mesmo versículo, versículo 7. Fala que ele não abriu a sua boca duas vezes. Aí, chamou a minha atenção para o fato de que Qualquer um de nós, qualquer um de nós, quando está sofrendo, a primeira coisa que a gente faz é abrir a boca e começar a reclamar. É ou não é? Não é isso? Pois bem, Jesus não abriu a sua boca e ficou calado. Gemeu calado. Sofreu calado. E por quê? Essa é a pergunta. Por que que ele não abriu a boca nem sequer para dizer, ai? Por quê? Porque ele estava, naquele momento, cumprindo a sua missão, seu papel. Como cordeiro, ele estava ali justamente para morrer por todas as pessoas do mundo inteiro, de todo o mundo, passado, presente e futuro. Ele morreu pela alma de todas as pessoas. Ele morreu por todas as almas. E não abriu a boca, não reclamou, não lamentou, nem sequer disse ai. Sabe por quê? Porque ele não queria que ninguém pensasse que o sofrimento dele era devido ao diabo. Não o diabo, não, que estava fazendo aquilo com ele. Não. Isso não é obra de Satanás. Não. O diabo não tem poder para fazer isso. Para fazer o que foi feito com Jesus. Ele agarrou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele agarrou a sua doença. Você sabia disso? Ele já curou essa enfermidade. Jesus carregou essa enfermidade. Você sabia disso? Aí você diz assim, ô bispo, se ele carregou, já levou as minhas doenças, essa doença que eu tenho, então eu estou curado. É isso mesmo, você está curado. Mas como é que eu estou sentindo dor? Como é que o médico descobriu quando eu estou doente? Como é que os exames dizem que eu estou doente? Você está enfermo ou doente porque ainda não creu que Jesus já levou essa maldição de doença na cruz do Calvário. Da mesma forma como Jesus levou os nossos pecados na cruz, ele levou também as doenças e as enfermidades. Agora, é uma questão de você aceitar ou crer com todas as suas forças de que o que está escrito já foi realizado, que ele já levou essa doença. Acabou! Ele pegou o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados e levou no Calvário. Nós não cremos nisso? Cremos. Eu tenho certeza disso. Agora, da mesma forma como ele levou os nossos pecados na cruz, ele também levou as doenças e enfermidades. Portanto, se ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, nós não temos que sofrê-lo. E por que que nós estamos sofrendo? Porque nós não acreditamos tanto, ou melhor, nós não cremos tanto. Esse é que é o problema. A pessoa, nós temos facilidade para crer que ele levou os nossos pecados, mais dificuldade temos para crer que ele levou também as nossas enfermidades. Quando nós colocarmos a mesma fé que colocamos no sacrifício pelos nossos pecados, que aí nós cremos. Nós, 100%. Eu estou livre dos meus pecados, do meu passado. Estou livre. Quando nós colocamos essa mesma fé que ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, e também as nossas doenças e enfermidades, então nós somos livres tanto dos pecados quanto das doenças e enfermidades. Quando nós colocarmos isso na cabeça, quando nós cremos nisso, então a doença vai desaparecer, porque ela já foi carregada no corpo de Jesus. Jesus carregou toda a maldição. Você que é uma pessoa que foi amaldiçoada pela sua mãe ou seu pai, você que foi amaldiçoado por alguém e que pegou, alguém fez uma bruxaria para você, Jesus já levou tudo isso no corpo dele. Portanto, você não tem que ficar pensando, preocupado com essa maldição. E mais, quando nós reclamamos, quando nós lamentamos, quando nós ficamos choramingando e falando, puxa, eu estou com essa dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, nós fortalecemos a doença, a enfermidade, os males que estamos vivendo. Nós fortalecemos. Nós alimentamos aquela doença e aquela enfermidade. Você sabia disso? Então, Jesus não abriu a sua boca justamente por isso. Ele não queria esboçar absolutamente nenhum sentimento com respeito àquilo que ele estava sofrendo. Porque ele foi um homem de dores. Ele sabia o que era padecer. Mesmo assim, não abriu a sua boca. Porque ele sabia que ele estava ali com uma missão do seu pai. O pai é quem o levou a ser crucificado, para que pudesse expurgar as nossas doenças e as nossas enfermidades e os nossos pecados. Jesus foi a expiação. Ele foi a própria expiação de tudo que nós sofremos, tudo, 100%. 100%. Qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer aborrecimento, qualquer tristeza, qualquer mal que você sofre, que nós sofremos, Jesus carregou no seu corpo. E se ele carregou, nós não temos que carregá-lo novamente. Foi isso que Jesus fez. E quem o levou a isso foi o Pai, está aqui escrito. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. E na iniquidade está empacotado todas as doenças, as enfermidades, as consequências das iniquidades, né? A consequência do pecado é a morte, a doença, a enfermidade, é a maldição. Por exemplo, a pessoa usa drogas, é um pecado. Ela é viciada em drogas, é um pecado, não é? Pois bem, as drogas vão levar a pessoa, que às vezes, a um mal súbito. Às vezes ela morre de overdose por causa da sua iniquidade. Foi a sua iniquidade que o levou à morte, ou a levou à morte. Então, Jesus sofreu tudo que sofreu. Ele catalisou no seu corpo tudo que nós sofremos nesse mundo e não abriu a sua boca. E às vezes a gente tem uma dorzinha de barriga e começa a reclamar, poxa, é ou não é? Quando a gente, amiga e amigo, essa é uma outra lição que a gente aprende aqui, que a gente não deve reclamar absolutamente de nada. Poxa, mas eu não posso falar. Não, você não pode, nem deve, para não fazer mal a você mesmo. Porque quando você fala e confessa o mal se fortalece na sua vida. Então, sofra, minha amiga, o que você sofrer, mas fique calada. Não fortaleça ainda mais. Não dê vitamina para essa doença, essa enfermidade, ou esse mal que você tem sofrido, falando, confessando, ou buscando comiseração das pessoas ou pena das pessoas. Não faça isso. Porque se você o fizer, você estará fortalecendo, você estará vitaminando o mal que está em sua vida. Fique calada. Mas eu vou ter... Fique calada. É melhor não falar nada. Porque Jesus não disse nem ai. Em todo o sofrimento. Olha, você imagine, preste atenção. Você imagine, quando você Todos nós já passamos momentos dificílimos. Momentos, eu diria, desgraçados. Que a gente preferia não ter estado aqui na Terra. É ou não é? Pois bem, Jesus sofreu tudo isso. Ele gemeu. O texto diz que ele é homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Olha só, era desprezado, versículo 3, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Já pensou que é ser rejeitado, excluído da sociedade? Mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Essa é a realidade. Então, ele foi um homem experimentado em dor, mas aqui diz, não abriu a sua boca. Duas vezes ele fala no versículo 7, mas não abriu a sua boca. Assim ele não abriu a sua boca. Porque se ele abrisse a boca, ele estaria o quê? Reclamando, lamentando. Ele não fez nada. Sofreu de forma consciente, pacificamente. Não ofendeu ninguém. Não se defendeu. Apenas cumpriu a sua missão com perfeição. Por causa disso, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Porque o meu Senhor morreu pelos meus pecados, pelas maldições na minha vida. Ele morreu pelas minhas doenças, pelas minhas enfermidades. Ele morreu por tudo que é mal, que é ruim na minha vida. Tudo. Por isso eu tenho vida. Porque o que era para estar sobre o meu corpo foi passado para ele. Ele carregou. Ele carregou para a sepultura. A mesma coisa com você. Então essa é a consciência da salvação que Jesus oferece para todos. Ele morreu por todos, literalmente todos, 100%. A pessoa mais perversa, mais facínora que existe na face da Terra, ele morreu por ela também. Mas por que ela ainda continua assim? Porque ela não aceitou, ela não acatou, ela não creu no Senhor Jesus. Porque é como diz logo no início, quem creu, logo no início do capítulo 53, diz, quem creu, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Então, aqueles que deram crédito, então se manifestou o braço do Senhor. Houve salvação. Aqueles que não creram, ele não pode fazer nada. Você está morrendo de sede. Você está absolutamente perdida de sede e fome. Eu estendo as mãos, coloco à sua disposição água e comida, mas você não pega, você não toma em suas mãos e come e bebe. O que eu posso fazer? Quem pode ajudar você? Mas ninguém. Pois eu estou colocando tudo nas suas mãos, mas você não quer. Então você vai morrer de fome, vai morrer de sede. É assim que Deus fez conosco, faz conosco. Quem crê é porque recebe, é porque crê, porque acredita, porque mais do que acredita, se entrega, se rende, abraça, assume e vive essa fé, essa crença. Quem não crê vai sofrer as consequências e Deus não pode fazer mais nada. O que ele tinha que fazer, ele fez com perfeição. E Jesus, foi o Pai que levou Jesus lá. E Jesus não reclamou, não lamentou, não abriu a boca para dizer, ai, poxa, pai, me ajuda aí. Não. Não. Ele orou isso lá no jardim do Getsêmani. Ele orou dizendo, pai, passe de mim este cálice, porque o cálice que ele ia beber era tremendamente amargo. Três vezes Jesus orou com as mesmas palavras. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E não abriu a boca, não reclamou, não choramingou. Poxa, meu pai, poxa, eu não fiz nada. Ele não falou nada. Inocente, puro, perfeito. Ele era inocente e tinha que ser inocente. Porque se não fosse inocente, se ele fosse um pecador, ou se tivesse alguma falha, não serviria para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que expiou as nossas culpas, livrou-nos das nossas culpas, das nossas doenças e enfermidades. Então, preste atenção, fazendo um resumo de tudo isso aí. No sacrifício do Senhor Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Eu creio nisso. Pronto, eu estou perdoado. Mas também morreu pelas minhas doenças e enfermidades. Se eu crer como eu creio para o perdão dos meus pecados, eu estou curado. Ninguém precisa orar por mim. Só no fato de eu ler esse texto, eu já estou curado. Eu creio. Pronto, eu creio. Pronto, eu assumo isso. Essa é a fé. Essa é a fé que toma posse, faz-nos tomar posse do reino dos céus. Que Deus abençoe a você. Vamos, acho que amanhã, falar mais a esse respeito. Isso aí é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo poderia fazer e pode fazer isso. E se você não entendeu, minha amiga e meu amigo, amanhã vamos tentar resumir mais um pouco disso aqui, porque vale a pena você meditar no capítulo 53 de Isaías para você entender o que, que significa Semana Santa. Semana Santa é a semana separada de todas as demais semanas. Todas as demais semanas. Ela é uma semana separada. Jesus foi separado nessa semana para subir no altar do sacrifício e dar a sua vida pela vida sua, de seus filhos, seus entes queridos, seu marido, sua esposa, enfim, toda a família, por toda a humanidade. Deus abençoe e até amanhã. Nesta quarta-feira, nós estaremos tratando do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Interessante. Fruto do Espírito Santo, né? Os frutos, são os frutos. O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é um só. E você vai saber por quê. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.